8/35/2015 da 9ª Vara. Relatora, desembargadora Ana Helena Fisch Nojosa. Após o voto da relatora, foi vista ao desembargador João Leite. Este processo, quem preside o julgamento é a desembargadora Eliane Arouche. 16 da ordem, agrado, petição 198, dígito 35.
Pois não?
Um momento, só, Toiane, que eu estou abrindo aqui. Teve um problema aqui agora no sistema, eu estou retornando para abrir na aba. Um momentinho só. É o 16 da ordem, né, Dalgisa?
16 da ordem.
Deixa eu ver aqui. Pronto, abri. Eu não sei se ontem o doutor também fiz um voto divergente, mas eu realmente só fiz ontem, porque é uma matéria muito interessante. Me levou um tempo para refletir bastante a respeito da questão, considerando as razões invocadas pelas partes e também a fundamentação do juiz e até mesmo o voto da desembargadora Ana Helena Nojosa. É uma questão que diz respeito a penhora de bem indivisível, onde existe uma copropriedade ou ameação de alguém que não faz parte do processo, não é o executado, vamos dizer assim, nesse sentido. De logo, eu já rejeito a tese do agravante de que a arrematante seria parte no processo. Não vislumbrei na decisão do acórdão da quinta região, menção a esse respeito, até que o acordo ficou muito restrito à questão ligada à existência de bem de família ou não. Portanto, eu entendo que não é o caso aqui da agravante ou da agravada arrematante ser parte do processo. Mas a questão realmente chama atenção por conta da novidade trazida pelo novo CPC de 2015, especialmente o seu artigo 143. Antes do CPC 2015, havia basicamente duas questões a respeito desse tema. Uma era a possibilidade da penhora do bem divisível de forma integral, ou só penhoraria a parte que não comprometesse, vamos dizer assim, a quota parte do coproprietário ou ameação do cônjuge, né? Havia discussões a respeito dessa situação. E isso foi resolvido pelo artigo 843, que no seu caput prevê a possibilidade da penhora do bem em sua integralidade, desde que haja a preservação do valor da quota parte ou da ameação, né? Do caso aqui, como é o caso específico da ameação, por conta de ser a cônjuge, em relação ao valor, né, da alienação. No entanto, a outra questão que ficou também pendente dizia respeito a se o valor, né, da cota parte seria calculada sobre o lanço, sobre o valor da arrematação, ou se seria sobre o valor da avaliação. Essa era a discussão também que tinha na época. E eu acho que o artigo 843 realmente resolveu também essa segunda situação, quando no seu parágrafo segundo estabeleceu que o valor da cota parte seria calculada com base no valor da avaliação, né? Inclusive estabeleceu que o lanço para arrematação teria que observar esse valor da avaliação para preservar justamente a cota parte da meeira, no caso do cônjuge da ameaça. O problema aqui é a questão seguinte: esses dois parágrafos, primeiro e segundo, eles são aplicados de forma cumulativa? Porque foi isso que o juiz fez. O juiz deferiu a arrematação manifestada pela agravada, na condição de arrematante e meeira, e exercendo, claro, o direito de preferência, que a lei assegura, para primeiro. E, ao mesmo tempo, aplicou também o parágrafo segundo, entendendo que o valor do lanço teria que também que ser reservada a quota parte, né, dessa meeira. Então, ele aplicou de forma cumulativa os dois parágrafos. Né? E, basicamente, eu acho que é esse o cerne da questão que está em debate aqui nesse recurso. Né? E aqui é interessante que eu estou me louvando, inclusive, do acordo proferido na terceira turma do STJ, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, né? E acordo esse que, inclusive, foi trazido pela própria gravada arrematante, né? Para justificar, para defender sua tese da aplicação simultânea desses dois parágrafos, primeiro e segundo, conforme o juiz fez. Mas eu entendo que, ao contrário do alegado pela agravada, arrematante, eu entendo que não é possível a aplicação cumulativa desses dois parágrafos. Veja só, para mim restou consagrada a possibilidade da penhora integral de bem divisível, ressalvada a garantia do coproprietário, isso coloquei no bote. Mas nesse mesmo julgamento também ficou claro que ao referido coproprietário, o Meira, como é o caso da agravada, ainda é dada uma outra opção. Ou seja, se ela não quiser ficar tão somente com a compensação financeira da sua quarta parte, se ela não quiser ficar com essa compensação financeira, ela poderá ter uma outra opção. Qual é? A de continuar tendo a propriedade do bem, desde que exerça o direito de arrematação previsto para o primeiro, em igualdade de condições com o demais arrematante, ao invés de receber o valor correspondente à sua quarta parte. Assim, teria apenas que depositar o valor do lance deferido, que nesse caso não teria de ser igual ou superior da avaliação, pois com a preservação da propriedade sobre o bem, não haveria que se falar em compensação financeira pela sua perda, restando inaplicável o disposto do parágrafo segundo. Então, veja só, no caso em questão, o juiz da execução, ao deferir a arrematação postulada pela agravada, na condição de meeira, do bem levado à asta pública, consoante previsto para primeiro, não poderia, ao mesmo tempo, aplicar o disposto para o segundo, sob pena de gerar um enriquecimento sem causa à arrematante, posto que ela conserva, que essa conservaria a propriedade do bem e ainda receberia o valor de sua conta par. E o valor do lance deferido deve ser depositado integralmente pelo coproprietário, pela meeira, já que ela concorre na arrematação com os demais licitantes nas mesmas condições. E aqui eu trago a transcrição da própria decisão do STJ, né, a ementa do acordo, e aqui eu até destaco uma parte da ementa, quando a própria ministra, assim, como relatora, assim diz: o Código de Processo Civil, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC 73. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, aí onde entra a questão mais importante desse texto do voto da ministra, do Naimenta. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução, que não é parte da execução, o direito de preferência na arrematação do bem, ou, veja o que ela bota aqui, ou, caso não queira, ou seja, caso ela não queira exercer o direito de preferência de arrematação para conservar o direito de propriedade, caso ela não queira, a compensação financeira pela sua quarta parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial. Eu ainda tentei ver alguns comentários a respeito do dispositivo, né? Trouxe também essa ementa de um julgado do TJ de São Paulo, que vai também, no mesmo sentido, né, assegura ao proprietário a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, devendo depositar o correspondente a um lance dado pelo terceiro, ou se superior a avaliação, e o correspondente a esta, se o terceiro arrematou por valor inferior, certo? E os outros também daqui são comentários justamente em cima daquilo que foi decidido pelo STJ, pela terceira turma do STJ, a respeito do tema. Então, na minha visão, o que é que acontece? A arrematante, ela tinha a opção, ela tinha o direito de optar ou arrematar, exercer o direito de preferência na arrematação para manter-se na propriedade, e aí ela passa a ter a propriedade única, né, exclusiva do bem, ou então solicitar, né, requerer o que é direito, a quota parte, que ele caberia, considerando o valor da avaliação. Então, no caso, a reagravante, ela teria ou que exercer o direito de matação, e foi o que ela fez, e se ela não tivesse feito, então ela teria direito, de fato, a receber a sua quarta parte, que seria R$500 mil, ficando R$50 mil para exequente. O que não é cabível é que ela possa fazer as duas coisas. Ou seja, exercer o direito de transferência de arrematação, mantendo-se na propriedade do bem, e ao mesmo tempo ainda ficar com o valor, né, correspondente à arrematação da sua quarta parte. E aí estaria realmente gerando um enriquecimento sem causa. À luz, inclusive, do que a própria ministra, o próprio STJ, no seu despacho, quando diz, mostra claramente que é opção. Não pode haver as duas coisas, não pode acumular o que está previsto no parágrafo primeiro com o que está previsto no parágrafo segundo. Então, no caso, como a agravada arrematante exerceu o direito de preferência em relação à arrematação, eu vou entender aqui no caso que deve ser provido o agravo para, reformando a sentença de base de arrematação, julgar procedente o pedido e determinar que a agravada arrematante proceda ao depósito do valor restante do lance da arrematação, no caso R$500 mil, que a senhora depositou R$50 mil, no prazo de 48 horas após o trânsito julgado desta decisão, consoante disposto no artigo 192 do Código de Processo Civil, sob pena de tornar-se ineficaz, né, e resolvida a arrematação com a ausência do depósito. É nesse sentido, então, que eu estou voltando, pedindo vênia à senhora relatora.
Doutora Erte?
Eu só tive acesso à divergência da opinião hoje pela manhã.
É verdade, doutora.
Esse processo, quando veio a pauta, eu estava de férias, estou tomando conhecimento dele praticamente hoje. Então, eu peço vênia à doutora Anne para estudar melhor o voto dela, o processo, e trazer. Felizmente ela está entrando de férias, mas infelizmente vai demorar um pouco, doutor.
Doutor, acontece agora realmente esse processo. O meu voto está aí, e realmente eu vou discordar de doutor João. Nesse sentido, eu até não li, eu comecei a ler agora, e eu sei, mas eu vou até ler também, doutor Laércio, que é um voto interessante, é um caso interessante esse.
É verdade,
E como não envolve...
Primeira vez que eu vejo um caso desse, é complicado.
Envolve um bem imóvel, né, tem um valor acentuado, acho que a gente tem que ter todo cuidado, como sempre, em todo processo, não interessa o valor, mas aqui, especificamente, eu peço vênia para estudar mais o processo, trazendo a primeira sessão...
Tudo bem, isso acontece. Eu também fiquei com tanto processo do senhor nas suas férias aí, realmente, não tem isso aí.
Com certeza. É mais uma mente para refletir.
São dois argumentos consistentes que merecem estudo.
Com certeza.
Verdade.
Então, pedido de vistas para a doutora Edson, né?
É.
25 da ordem.
Vossas Excelências, e me despeço.
Bom dia.